Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos chegando para apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões, sempre uma grande alegria poder estar comunicando a partir desse horário aqui na Rádio Fátima. Hoje é dia 2 do mês de junho de 2016, para comunicar as informações do que acontece no universo rural. Mas sabe, meus amigos e amigas, as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Fátima e também das redes sociais, especialmente do Facebook, não é só os amigos que vivem no meio rural que nos acompanham, não. Bem pelo contrário, muita gente na cidade e outras partes do estado estão nos acompanhando nesse momento. Exemplo, os amigos lá de São Borja, por exemplo, né? Exatamente. Estão nos acompanhando e gostam muito do programa. Sérgio Pometo, seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde a ti, Bonese, boa tarde a todos os ouvintes. Alegria mais uma vez poder estar aqui um pouco gripado nesse final de semana, né? Mas isso faz parte também. É, não gripei quando estava com toda aquela geada, mas a gripe me pegou agora. Mas fazer o quê, né? Precisamos dar conta disso também. É, e dizer, né, Bonese, que não só o pessoal de São Borja, Bagé, e aqui eu quero também trazer Bagé, né? O Nelson, a esposa, a Marilei, que acompanha também via os nossos faces, nossos meios de comunicação que a gente tem virtuais. E também dizer que nessa semana eu estive lá em Itapejara no terceiro fórum do agronegócio e conversei, me encontrei com o Wilson Tessaro, ele que é lá de Machadinho, e diz ele assim, olha, eu não perco um programa também, e que bom que esse programa de vocês, ele diz, porque nos ajuda, quer dizer, eu aqui em Machadinho acompanho as atividades do sindicato, o que se faz e o que acontece é através praticamente do programa do Sindicato de Vacaria. Então, que bom, um abraço para ti, Wilson, todo o teu pessoal aí de Machadinho e todos aqueles que nos acompanham. Eu disse no programa passado que tinha que andar com uma caderneta embaixo do braço, né, para que a gente pudesse estar lembrando das pessoas, mas aí, que nem tu disse, o programa vai ter que ir até às 14h, senão nós não vamos conseguir fazer isso, né? Quem sabe mais adiante a gente possa estar vendo aí com o Paulo Heriberto, a direção da rádio, para nós, que nem diz o gaúcho, esticar um pouco mais esse nosso programa.
Tinha um governador uma vez que ele utilizava a expressão, né, espraiar.
Espraiar, é. Né? Mas então, nós estamos espraiando as informações.
É, de um jeito ou de outro, a informação está indo muito mais.
Isso.
Eu lembro que esse programa, Sérgio, você me ajuda, e quando ele iniciou tinha o quê? 5 minutos
de cinco duração? Minutos de programa. Na verdade, a gente dava um bom dia ou boa tarde, né? Boa tarde, porque ele sempre foi na parte da tarde, e a gente até enrolava um pouco para passar rápido 5 minutos, porque a gente não tinha informação. Então a gente ficava dizendo, olha, boa tarde, tudo bem e tal, né, para passar. E hoje nós temos meia hora e praticamente todos os sábados falta tempo para a gente passar as informações que a gente tem.
Como as informações, elas são dinâmicas, né?
É, e tem a necessidade também, né, Bonese e os ouvintes, que essa informação chegue rápido até, até as famílias, até as pessoas.
Até a ponta lá, né, que o meio rural, né?
Exatamente, então, às vezes a gente se pergunta, tá, mas o programa só no sábado já está resolvendo, precisaria, quem sabe, na quarta-feira ter um informativo, daqui a pouco, 10, 15 minutos para passar as informações, às vezes que precisa passar durante o início da semana e não esperar só no final de semana. Então, são coisas que, quem sabe, daqui a pouco, essas informações, a gente não possa ter um informativo 10 minutos diários também, quer dizer... Não,
já tudo... imaginou? Bom, agora que já começamos a falar sobre isso, já imaginou 10 minutos de programa todas as manhãs na Rádio Fátima, por exemplo?
Olha, é uma questão da gente, eu acho que a gente começar a pensar isso, porque tem informações, por exemplo, semana passada, tinha do troca-troca da semente de milho, eles nos deram prazo até na segunda, nós noticiamos aqui, segunda-feira de manhã, os que chegaram já não tinha mais semente de milho. Quer dizer, então, se no sábado, na sexta, a gente tivesse dito, na quinta, olha, venham até amanhã, porque senão depois estão fora. Aí nós passamos informação, o pessoal que veio na segunda já ficou fora. Então, é uma coisa que, quem sabe, talvez não para mim, né, Bonese, mas para os próximos presidentes aí, daqui 2, 3 anos, quem sabe, começar a pensar nesse sentido também.
Muito bem. Bom, então, a dica é essa. Quem sabe vamos ampliar o número de informativos na Rádio Fátima, o Vida Rural, quem sabe um dia desse iniciando cedo, aí sim a abertura do programa, que tem as galinhas, galo e tudo mais, aí o pessoal vai acordando e ficando bem informado,
com as nossas informações.
Legal.
Seria legal, né?
Vamos sonhar, não custa nada.
Eu acho que não é um sonho que não possa se tornar realidade também, quer dizer, em vez de a gente fazer esse informativo no sábado à tarde, você pega e faz de segunda a sexta toda manhã, ou de segunda a sábado, por exemplo, toda manhã. Claro que aí vai depender de uma responsabilidade, um compromisso nosso gravar. Isso não dá para gravar na segunda-feira e ir largando até na sexta.
Aí a gravação
vai ter que ser diário, né?
Que as pessoas entendam, quem está nos acompanhando ao vivo nas redes sociais e também na Rádio Fátima, se porventura amanhã a gente botasse esse projeto no papel e ele saísse do papel e fosse realidade, nós teríamos, por exemplo, para o programa da segunda-feira, ele teria que ser gravado no máximo, estourando a fita, na sexta-feira de tarde.
Exatamente.
E aí, para o programa de terça-feira, o programa teria que ser gravado na segunda-feira, 5 horas da tarde, tem que estar pronto.
Exato.
Então, realmente, a responsabilidade aumenta muito.
E para a gente que tem uma agenda, muitas vezes, que tu viaja bastante, né? A gente viaja bastante, também fica difícil um pouco isso. Mas aí... Mas aí a gente precisa criar dentro do próprio sindicato, né? Além do departamento de comunicação que a gente tem contigo, né? Com a tua empresa, e tu tem feito isso, alguém lá dentro da diretoria, única e exclusivamente... todo dia está trabalhando essas informações para que ela chegue, não uma informação defasada no programa. Ela teria que chegar, bom, o que acontece hoje para amanhã e amanhã para depois da manhã.
Exatamente.
Então ela tem que ser uma informação quentinha e na hora.
Quentinha, prontinha, não pode ser nada arrequentado.
Tipo marmita, né? Tem que ser feita na hora, senão perde o gosto.
E a propósito disso, quem está nos acompanhando, quiser enviar a sua opinião a respeito do que nós acabamos de dizer, você acha que seria interessante nós termos um programa diário aqui na Rádio Fátima, todas as manhãs, tá bom assim no sábado, tá bom assim nas redes sociais, manda a sugestão lá pro programa, aqui mesmo, vai ligando, vai se informando. Mas, Sérgio, muitas atividades ao longo desta última semana, não é verdade?
Pois é, na segunda-feira de manhã já, Bonese, nós tivemos uma reunião lá em São Francisco de Paula, com o território Campos de Cima da Serra. Esse território é um conselho, digamos assim, que reúne aí todas as entidades, praticamente... de todos os municípios aqui da região dos Campos de Cima da Serra, e ele tem tido nos últimos encontros, e desde que ele foi criado, um foco muito direcionado à agricultura familiar. Só que, lamentavelmente, as nossas entidades que representam os agricultores familiares não têm participado dessas atividades, né? Então, a gente fica meio que perdido. Eu tenho participado, o Sindicato de Vacaria tem participado dessas atividades. Importantes discussões são tratadas lá, projetos, enfim. Só que, na hora de votar, a gente acaba sempre perdendo no voto, porque a gente não tem a maioria do nosso pessoal que está lá para votar. Então, fazer um chamamento aqui para os nossos colegas, dirigentes sindicais, inclusive da nossa região, né, dos sindicatos, por favor, tem que participar, né, porque senão outras entidades estão levando esses recursos e nós estamos ficando sem projetos aí destinados para a agricultura familiar. Na segunda noite ainda, nós tivemos no sindicato a reunião da Intersindical, uma reunião importante, foi chamado de última hora, a presidente Marlene nos chamou, uma reunião para discutir aí toda essa questão aí do fechamento da UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, né? A Intersindical, composta aí de 13, 14 sindicatos de trabalhadores aqui de Vacaria, encaminhou então uma nota de esclarecimento, mostrando a preocupação que o sindicato de trabalhadores tem em relação ao fechamento da UTI, encaminhado aí para a imprensa, enfim. E também encaminhado aí ofício, inclusive, para o próprio secretário estadual de saúde, o conselho estadual, quinta coordenadoria, para o prefeito, hospital, Ministério Público, enfim, foi encaminhado aí, pelo menos, Bonese, da nossa parte, alguma coisa foi feito. E a gente estranhou durante essa semana, porque através das redes sociais e também através de uma entrevista aqui na Rádio Fátima, o secretário, não sei se foi o secretário da Saúde ou o secretário Gabardo. Adjunto, o Gabardo mesmo, né, colocava que não, que está tudo em dia, que a situação está ok, que o hospital está chorando de dentro, né, colocar aqui, desculpem a tosse, é, que está tudo ok com as parcelas e tal. Realmente, as parcelas estão em dia. O que não está em dia, o que não está mantendo o hospital é o incentivo que o Estado precisa repassar para os hospitais. Então, esse é o problema. É em torno aí de quase 200 mil reais. Quem acompanhou a programação aqui da Rádio Fátima na sexta de manhã, ontem, portanto, o prefeito Eloy também se manifestou a respeito disso. Eu ouvi partes da entrevista só, mostrando realmente da dificuldade que o hospital tem para manter a UTI aberta, e até porque os prefeitos aqui da região me parece que estão aportando aí um recurso em torno aí de 60 ou 70 mil reais a mais para manter a UTI. Então, que bom que pelo menos a UTI não fecha, né, o que a gente tem de informação até o presente momento, porque já pensou acontecer alguém com alguém da nossa família, ou mesmo não sendo da nossa família, onde é que essas pessoas seriam encaminhadas em caso de uma urgência mais grave? Então, um problema aí também que a gente se envolveu. Na terça-feira aconteceu a reunião do Conselho Municipal de Saúde lá de Muitos Capões, onde a gente participou, também tratamos desse assunto com relação aí ao fechamento da UTI. Aconteceu também a reunião do Conselho Municipal da Educação, aqui em Vacaria. A prof, infelizmente, não teve condições de participar. Na quarta-feira, Bonese e ouvintes, nós participamos do terceiro fórum do agronegócio lá em Itapejara, com três palestras importantes. Uma do Chardão, que ele é um consultor, inclusive está dando consultoria para várias empresas a nível do Brasil, falando aí da situação política, econômica, principalmente econômica do país. O Lino, da Emater, que falou um pouco dos projetos que a Emater tem, e principalmente o Eugênio, que é ele tem um programa no SBT, no estado do Paraná, que ele faz um programa lá sobre agricultura, agronegócio, enfim. E esse cara trouxe alguns números, Bonese, que deixa a gente extremamente preocupado. Tu já sabe desses números, porque no outro fórum também se trabalhou um pouco isso. No ano 2050, o mundo não vai ter comida para sustentar toda a população mundial, em função do êxodo rural que ainda acontece, da diminuição dos agricultores que estão vindo embora para a cidade, da diminuição da produção, da falta de incentivo que se tem por parte dos governos, principalmente da agricultura familiar. Então ele disse assim, que até o ano 2050 vai ter estoque ainda dos governos para manter o mercado. A partir de lá, esquece, não tem mais. Quer dizer, quem vai ter dinheiro no bolso, às vezes vai ter comida, mas às vezes não vai ter como comprar, porque não vai ter comida na prateleira do supermercado para comprar, mesmo tendo dinheiro no bolso. Então são coisas interessantes. Acho que a questão do agronegócio, quando a gente fala do agronegócio, eu ouvi uma coisa lá que faz parte do agronegócio o pequeno, médio e grande produtor, e não só o grande, porque todos são iguais, todo mundo produz comida, né? Ele disse assim que todos vão acabar ganhando dinheiro. E quem está plantando soja e milho vai ser os anos aí praticamente de ganhar muito dinheiro com isso. Então, importante encontro, né? E também teve na quarta-feira aí a reunião do Sereste, enfim, afinal de contas a gente não conseguiu participar. E na quinta-feira de manhã, na última quinta-feira, então, tivemos mais uma rodada de negociação do nosso piso da categoria, avançou pouco, infelizmente as empresas trouxeram aí através dos sindicatos aqui de Vacaria e Muitos Capões, né, o sindicato rural, um piso de R$ 1.106,40, um aumento aí de R$ 1 e pouquinho, quer dizer, e aí ficou marcado agora uma próxima reunião somente para o dia 20 de julho. Antes disso, a gente não vai estar se reunindo, e vamos ver o que, então, a partir do dia 20 de julho, a gente vai estar encaminhando aí para negociar. Esperamos que a gente possa aí se aproximar. Nós deixamos uma contraproposta de R$ 1.148,50, estamos longe ainda de R$ 1.106 para R$ 1.148, e aí vamos ver, então, até o dia 20, o que, avança aí nas negociações. Então, essas foram as atividades aí da semana que nós estamos chegando ao final, Bonese.
Vamos fazer o seguinte, então, a agenda da próxima semana e alguns comentários que estão chegando através da internet no segundo bloco. Pode ser?
Pode ser, vamos lá então.
Ok, então. Seguidinho a gente volta em um instante só.